Maria,
ser feliz.
E é tão bom a gente falar sobre isso, porque o Instagram, gente, é um recorte da nossa vida.
Exato.
E muita gente...
muito positivo, né?
Pois é, e muita gente fala, nossa, Mirelle, eu queria tanto ter essa energia. Eu falo, meu amigo, querida, quem disse que eu tenho essa energia todo dia? Não tem, né, Maurinho?
Não tem, e eu acho que também esse é um dos grandes ganhos da corrida. É a disciplina. Eu hoje sou uma mulher muito mais disciplinada também. Eu estava falando, a corrida ela também me cura todos os dias. A partir do momento que você levanta e você vence aquele desafio que você colocou para você, ou até num exercício também de humildade, de entender que você não vai conseguir cumprir aquilo que você se propôs, do que está na sua planilha, do que você se propôs para você, ou simplesmente aceitar que você está cansado e que você não precisa ir. É, eu acho que esses exercícios diários, contínuos, e eternos, que a corrida ela sempre vai ser desafiadora.
E qual é a sua rotina? Rotina, você treina todos os dias, você faz musculação, você faz corrida, você tenta encaixar uma outra atividade aí, já que você é muito ativa. Como é que é a rotina da Maurinha hoje?
A Maurinha é extremamente ativa, eu sou a ariana.
Ixi, Maria!
Então, o esporte também, essa rotina, eu amo rotina, assim, eu amo aqueles rituais. Eu me exercito todos os dias. Corro, em média, 4 vezes por semana, intercalando com a musculação que eu faço também todos os dias. É, sempre tive essa questão do cuidado, e isso é para além do estético. É, eu sou muito acelerada, né? A mente dela que não para, eu estou dormindo, eu estou pensando já. Então, a corrida, ela me centra... me coloca ali no eixo.
Olha aí, ó, quem tá acompanhando a gente no YouTube, aproveita, segue a gente lá também, @TMC Esportes. Estamos acompanhando as imagens, né, da Maurinha ali correndo, tá com alto-falante, provavelmente na comunidade, né?
Na comunidade, foi uma corrida cultural. Eu faço umas edições da corrida cultural. É o nome da corrida cultural, que é dentro do Fechados também.
Tá.
É um braço, né? Então, essa corrida cultural, a gente percorre, eu fiz em Salvador uma edição em novembro e fiz aqui no Minhocão. Então, aqui no Minhocão, em São Paulo, a gente percorreu 5 quilômetros, passando por 4 empenas específicas e explicando a relação daquela empena, desacelerando o olhar e trazendo essa conexão com a cidade que a corrida proporciona. Então, você se relacionar com o território, se relacionar com o chão, entender o que tem atrás daquelas cores. É um manifesto. A corrida também é política.
Total.
Então, o que é que aquelas imagens, o que é que aquele artista quis passar? Então, você ia correndo e passando por cada empena. E eu fazia essa curadoria junto com artistas e uns parceiros incríveis.
Nossa, que maravilhoso.
E em Salvador fiz também da mesma forma. Foi da Cidade Baixa até no Pelourinho. Fiz, a gente então passava por alguns pontos, contando e ressignificando essa história. Fiz no novembro negro. Então, ressignificando aqueles pontos e trazendo esse pertencimento também. A ideia da Corrida Cultural é isso, trazer esse pertencimento do chão, entender a cidade sobre esse olhar, a cidade com o seu corpo em movimento.
Então, aí surgiu a comunidade, né? Sim. Fechados com a Verdade.
Sim.
Primeiro, era um projeto que você já tinha em mente há muito tempo? Ou teve alguém que deu essa ideia para você? Como é que surgiu?
Cara, quando surge a Maurinha... E dentro dessas coisas que eu já fazia da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito conectada com a arte. São coisas que eu gosto de leitura ou da corrida, do esporte. Uma marca, era um aplicativo de date, me convidou para liderar uma corrida deles. E eu ia montar aquilo da forma que eu quisesse. Eles só precisavam que alguns participantes usassem uma meia azul. Você lembra da meia azul do
Chuteiro? Lembra, a famosa meia azul. Quem usasse meia azul, para você que está nos escutando aí, né? Tanto no YouTube ou na rádio, era para quem estivesse solteiro.
Era um código, né?
Um código.
Solteiros.
Não usa mais, né, Maurinha? Eu não vejo mais a galera de meia azul. Inclusive, minha amiga, levei ela para correr no Ibira, ela solteiríssima, ela... Gente, cadê a galera de meia azul?
Você que eu acho que usa, assim, talvez estejam falando menos, né? Porque tem ondas assim na internet, mas tem uma galera ainda de meia azul.
Tá bom.
Então tudo surgiu. O poder dessa comunidade que eu criei, eu tive esse entendimento a partir daí. Que eu fiz esse primeiro encontro com 20 amigos. Aí o segundo encontro tinha 30. Terceiro, 40. Eu falei, gente, isso tá muito maior do que do que parece, porque eu estou movimentando e tipo, simplesmente convidando as pessoas para correr comigo. E estava movimentando tudo isso. Eu falei, gente, tipo, você vê a influência. É a influência que eu acredito quando eu falo que eu sou influenciadora. Essa é a influência real. As pessoas se influenciam no que elas conseguem também tangibilizar, né? Para além dessa vida perfeita e editada que a gente acompanha no Instagram, tem a vida real. Eu corro cedo, muito cedo, porque eu tenho um dia enorme também para poder cumprir de diversas atividades. Acho que cada um tem a sua especificidade, né? A sua vida, que faz a pessoa única, com sua história, enfim, respeito tudo isso, mas o meu corre é esse. De uma vida, eu acho que isso também traz muito esse pertencimento também da comunidade, de olhar para mim e se enxergar numa mulher comum. Uma mulher nordestina, uma mulher que também acessa, que pertence, que movimenta, que fala, faz e prova tudo isso. Então, voltando só para como formou essa comunidade, eu formei essa comunidade a partir daí dessa meia azul e falei que o nome daquele projeto, a partir de dado momento, era Fechados com a Verdade. E Fechados com a Verdade, ele vem de uma grande brincadeira que eu ficava tirando foto na academia, e ficava falando, meu compromisso é com a verdade. Daí que veio o nome. Aí eu
Mentira.
Falei, aí todos os meus amigos, isso virou uma grande hashtag. Todo mundo repostava e ficava, eu tô na academia.
Virou um meme tipo, ali,
virou,
né?
Virou. Aí me marcavam infinitamente. Eu falei, o nome do projeto vai ser Fechados com a Verdade. E o nome não poderia ser outro. Hoje eu penso, eu falei, talvez se eu tivesse que pensar em um nome para essa comunidade, para esse movimento, não existiria, porque eu acho que ele é fechado e despido de muitas verdades, porque todo mundo vai me... Em um clube de corrida, 70% talvez das pessoas que estão lá nem performam ou nunca correram.
Isso e é
eu
verdade.
Fico ouvindo relatos de pessoas que, tipo, que não conseguiam andar 100 metros, correm 1 quilômetro sem parar.
Isso é verdade.
E tudo isso gerado pela força coletiva, por esse movimento Fechados com a Verdade, por esse encontro genuíno. Então, eu acho que isso me deixa muito, 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 muito feliz. Nesse um ano, você pediu para trazer alguma coisa marcante. Eu vou aproveitar que eu gancho agora.
Ai, vamos então. Olha aí, Fechados com a Verdade, a comunidade. Ai, gente, deixa eu ver.
Na edição de um ano, eu acho que isso aqui é um para sempre. Eu acho que essa é a maior resposta desse movimento e de uma comunidade. A comunidade fez esse caderno para mim com cartas escritas à mão.
Não, primeiro que o caderno, ele é super personalizado.
Quem personalizou lindíssimo. Foi o Pedro, que tem 11 anos. Ele é filho da minha treinadora, da treinadora do projeto.
Tá.
Agora um beijo pra eles.
Olha que lindo, Fechados com a Verdade. Colocou FCV aqui, FCV. Né? 100K, maravilhoso. Ai, mentira.
E cada participante da comunidade escreveu
o seu relato, cartas. Seu testemunho.
Então, eu acho que isso tangibiliza tudo o que a gente está falando aqui sobre pertencer, sobre essa corrida tá cada vez mais personalizada. A corrida, ela precisa, eu acho que é disso, como todos os esportes,
lindo,
né?
Lindo, cara. Nossa.
Não é,
que...
não é demais?
Não,
eu chorei tanto quando
vou te
eu
falar,
vi isso.
É de
cuidado.
Uma sensibilidade, porque assim... Não foi comprado, não veio de fora, não é gringo, sabe assim? Mas isso aqui vale mais do que tanta
tudo.
Coisa.
Então, assim, eu acho que quando completou um ano desse movimento, eu acho que é para onde eu quero que a corrida continue me levando. Sabe assim, de tipo, essa é a maior resposta que eu tô correndo, eu acho que no lado certo, que essa é a performance que eu quero ter. Desses encontros, desses relatos, dessas pessoas que tiveram e têm a sua vida transformada pelo movimento do esporte, pela corrida, que é a minha paixão.
Ai, eu
então,
amei, gente.
Fez sentido.
Vou falar só um trechinho aqui, tá? Que um trechinho pode. Mourinha, parabéns por esse projeto incrível de corrida, Fechado com a Verdade. Sua dedicação e evolução é inspiradora. Que venham muitos anos e muitas conquistas. E o primeiro ano de muitos. Beijo da nossa família. Olha aqui.
Lindo, né?
Ai, gente, não, maravilhoso.
Demais.
Isso aqui tem que ser guardado
a
sete chaves. Muito lindo.
Um beijo para toda a comunidade.
Cara, e isso também não te dá uma inspiração e uma energia para saber que você está no caminho certo?
Absoluta. Eu acho que, porque não é fácil contar aqui, tem um ano, fotos, vídeos e. Parece que nunca foi nada pronto para mim. E nem é e nem será para uma mulher que se parece comigo. Eu sou uma mulher negra. Eu já sou uma mulher. Isso já é totalmente você.
Já começamos por aí.
Já sou uma mulher.
É.
Você vai indo para camadas. Eu sou uma mulher negra, uma mulher nordestina. E eu estou construindo toda essa história com o meu nome. Isso é muito poderoso. Isso é um valor que é meu. E eu celebro isso a cada momento. E tenho muito orgulho de poder falar isso. Eu estou construindo essa história, ela é toda no meu nome.
Mas tem que ter orgulho
mesmo,
Morinha.
Então, assim, são inspirações. É uma inspiração real. Então, quando eu olho para toda essa materialidade agora, do que se tornou, do que é o projeto, que é muito além de um projeto, é uma extensão do que eu sou, do que eu acredito realmente, eu me sinto ainda mais entusiasmada. Como eu te falei, não tem nada fácil, não tem nada dado. Todas as portas eu abri, chutei.
É isso aí.
E vou continuar. É uma janela, uma hora, tem hora que é só uma fresta, tem hora que é um portão, mas acho que é isso, a vida acontecendo em movimento. E só está acontecendo para quem se movimenta e quem está atento. Então, eu estou aqui vivendo.
E hoje, essa corrida que acontece, esse evento que acontece, é o primeiro domingo de todo mês.
Todo mês, porque é quando a visita do museu é gratuita. Então,
porque
é quando eu te falei.
A largada é lá direto do Museu do Ipiranga?
No Museu do Ipiranga tem um bosque no fundo dele, que tem cerca de 1 quilômetro. Então, como o treino não é sobre performance, não é para quem quer fazer aquele treinão de corrida do final de semana, é um momento muito mais de encontro e de muito movimento, sim. Você sai suado.
Tá.
A gente se encontra lá todo primeiro domingo do mês, por conta da visita do museu ser gratuita. Então tem esse estímulo também, porque isso também é bem-estar. Quando a gente está falando de bem-estar, não é só o suco verde e o tênis da moda.
Você
está em um ambiente seguro, que você se sinta bem, enfim. A gente faz no primeiro domingo, é mediante inscrição, pelo Simpla, eu divulgo, e as vagas são limitadas, porque para ser uma experiência confortável para todo mundo. Eu também não tenho intenção de...
Sim, não tem,
nem
tem uma estrutura para receber.
Física para aquilo, eu acho. Dentro do que a gente consegue comportar hoje, são até 100 pessoas.
O que é muita gente,
É muita,
né?
Gente já. Eu acho que isso eu consigo atender. Aí tenho também esses eventos fora do museu. Por exemplo, a Corrida Cultural. Vou fazer uma edição agora em maio, no bairro
que
do Bexiga.
Que acontece uma vez por mês também ou não?
Não, a corrida
já
é pontual.
Um pouco mais espaçada.
É mais espaçada. Vou fazer uma edição agora em maio no Bexiga.
Tá.
Trazendo também essa conexão do território da cidade. Vou fazer uma edição no Rio de Janeiro, da Corrida Cultural. Então, aí, fora do fechado dessa agenda de primeiro domingo do mês, tem esses eventos especiais que eu vou fazendo a parte. Todo mundo é convidado para participar, mas lembrando que é sempre mediante a inscrição.
Legal. Então, você que está nos escutando agora, nossa, é o primeiro domingo de todo mês, eu quero fazer parte dessa comunidade, quero correr um dia, como a própria Mourinha disse, não é performance, não são muitos quilômetros, normalmente são 5 quilômetros.
De 3 a 5.
De 3 a 5,
excelente.
E tem
grupo de caminhada, de trote e da corrida.
Ih, então, já quero levar minha família toda. Minha família toda já vai pra lá.
Não,
família,
tem desculpa.
Família Mosquela vai pra lá. E aí, pra entrar no Simpla, é só te seguir, porque você, todas as informações estão lá no Instagram,
exatamente,
né? No @Mourinha.
E no Fechados com a Verdade, no @Fechados com a Verdade. Todas as informações estão lá, quando eu abrir a vaga, enfim, tá tudo bem explicadinho.
Mourinha, é uma baita responsabilidade também, é claro que você faz isso com todo o amor do mundo, mas uma baita responsabilidade. Em algum momento você ficou com receio de assumir essa responsabilidade com a comunidade do Fechados com a Verdade, ou você não passou por isso? Você achou que realmente estava indo no caminho certo, no trajeto certo, e se for com medo, vamos embora mesmo assim?
Eu não tenho nem tempo de ter medo.
Olha
porque
aí.
Essa pessoa não é nem dada. Quando eu falo assim, eu sigo o meu plano A porque eu só tenho o A.
Excelente.
Se não der certo o A, eu vou partir para outro plano, que é o A também. E a minha relação com a comunidade, que são amigos hoje, sempre foi de respeito. Não coloco no lugar do medo, mas é numa relação pessoal mesmo, de troca, porque eu entendo que eu estou movimentando 80, 100 pessoas que estão saindo da sua casa para participar de um evento. Elas têm que ser minimamente respeitadas pelo tempo dela de dispor. Eu sempre agradeço isso, porque eu acho que é o que a gente tem mais precioso na nossa vida, é o nosso tempo. Agradeço o tempo de vocês de estarem aqui confiando em mim, porque é simplesmente por isso. Eu anuncio, sempre a gente tem alguma ativação especial, ou não também nas edições. Eu fiz uma edição linda do Dia da Mulher, que teve a participação da Giza, inclusive do Corre Quilombo. Foi a Bruna, foi a Paty de Jesus. Sim. E a minha amiga Letícia, que fez o lançamento do livro dela. Então, assim, no meu clube de corrida, no final do Corre, eu fiz o lançamento de um livro. Sim. É muita coisa, porque é o que transforma. A cultura, ela é libertadora. Corrida é cultura, antes de qualquer coisa. Não,
e o mais importante, né? Você está dando esse acesso para as pessoas que às vezes não tem mesmo, não tem acesso, não tem oportunidade.
E essas pessoas são da comunidade, minha. Letícia, ela é da comunidade, ela corre na comunidade. Eu tenho publicações quinzenais também na página do Fechados com as pessoas da comunidade dando dicas de alguma coisa. A Carol, que é uma advogada brilhante, minha amiga, ela deu dicas sobre regulamentos de corrida de rua, que a gente passa, que muitas vezes passa desapercebido do dia a dia. A Aline, que é uma personal chefe maravilhosa, dá dicas de receitas que você tem tudo em casa e você pode fazer. Então, as potências estão do nosso lado. É. Isso é uma comunidade.
Total.
Né? A gente está numa era que perdeu até a referência do que é referência. É. Parece verdade. Que está tudo atrás de uma tela do celular. Não está, está do seu lado. Tá. Então, acho que a comunidade ela vai transbordando isso. E a minha relação com a comunidade é e será humana, de respeito, mútuo, né?
E de então, muita verdade.
E de claro. Muita verdade, então...
Morinha, agora eu quero saber qual é a sua distância favorita? Quando você corre, você fala, nossa, eu adoro correr nessa distância. Qual que é?
Cara, olha, mas que loucura isso, né? Eu me machuquei, aí eu vim de uma semana de regenerativo. Eu tava correndo 6, 7... E eu achava um saco, assim, de tipo, falar, nossa, tipo...
Só isso, é isso?
Só isso, de tipo, eu falei, gente, em que momento que isso é pouco, né?
Pessoas normais não correm.
Não correm.
5 quilômetros e não correm.
5% da população mundial corre acima de 5 quilômetros, corre até 5 quilômetros, se não me engano. É muito pouco.
Muito, é a bolha da bolha da bolha.
É a bolha da bolha da bolha. Então, assim, e você vê, às vezes, a gente vivendo essa bolha, parece que todo mundo corre menos você.
É.
E isso é uma absoluta mentira. É, mas uma distância que eu gosto, assim, tipo 12 quilômetros... de treino, sabe?
Aí você gosta.
Tipo, eu gosto, porque eu acho que é um treino que, tipo, deu pra dar uma cansada, deu pra entender o ritmo, não que
pegou um pouquinho mais firme,
peguei,
né? Não
firme.
Foi ali uma distância tão curtinha,
é.
Também não foi um longão, né?
Exato.
Uma meia maratona.
Exato.
Eu acho que 12 eu também gosto.
Eu gosto
é
de
verdade.
12, quando eu tenho um treino 12, 14, eu sempre termino, eu gosto dessa distância. Assim,
e sempre. Meia maratona, já correu meia? E maratona também já correu?
Meia já corri.
Tá.
É, já corri 3 ou 4, se eu não me engano.
Tá.
É, maratona ainda não corri.
Mas tem vontade ou não?
Eu confesso que ainda não me mordeu essa... Tô sendo muito sincera aqui. Ainda não me mordeu essa...
Eu acho
essa...
muito legal, porque muita gente vem pra cá e fala... Ah, eu tenho assim, a medalha 6 majors, uhum. Das principais. Uhum. E só teve uma pessoa que eu lembro, porque ela foi a única que falou... Eu não tenho vontade de correr a maratona.
Então,
eu falei, gente...
A segunda agora.
Que incrível. Que foi até o treinador, o Júlio Moraes.
Uhum.
O personal trainer maravilhoso também, Júlio Moraes. E agora você... E eu acho muito legal, porque as pessoas também se identificam. Porque muita gente também... Como a gente fala de imediatismo, uhum. Tudo pra ontem. Esse novo boom, essa nova bolha... Que um monte de gente começou a correr. A gente vê no Ibirapuera, claro. Na USP, lotado... A galera tá queimando etapa.
Assim, absolutamente. E eu acho isso tão... Cada um com o seu processo.
Claro.
Cada um com o seu tempo, que é um grande privilégio ter tempo hoje. É... Mas eu acho que a corrida, como tudo, ela é um caminho que você percorre. Não tem como você deixar passar pelo seu corpo. Em 2 meses, você vai fazer 21 quilômetros, vai fazer 42, você faz o seu corpo... Ele vai responder, você vai fazer, mas assim, eu acho que tudo é um processo e aquilo tem que ser vivido. A dor, eu lembro até hoje, quando eu corri 7 quilômetros pela primeira vez, que eu fiquei uma semana dolorida, deitada o resto do dia inteiro, eu não conseguia me mexer.
Não, e provavelmente você deve ter pensado, gente, eu corri 7 quilômetros.
Então assim, e quantas vezes eu tive que parar para isso, sabe? Então eu acho que a corrida como cultura... Como respeito também do entendimento do seu próprio corpo, das suas limitações, dos seus estímulos, sabe? Então, eu entendo isso como um processo. Então, pensar hoje em 42 quilômetros, não é uma coisa que falar, nunca vou fazer, mas assim, eu não tenho vontade, porque a corrida, para mim, ela está nesse lugar. Tipo, já está dentro da minha rotina, eu já corro.
E o que está muito bom também,
tá,
né?
Ótimo.
Pô,
também.
Correr todo, né? Pô, já faz, já é ativa, 4 Sim. vezes por semana, já corre,
tá,
já faz
demais.
Musculação.
Os 100K matinal que eu fico falando toda hora, é uma brincadeira de um meme que tem de um baiano maravilhoso, que ele fica falando, aquela corredora que corre 6 da manhã. Aí ela dá um giro, fala 1K. Dois giros, fala 3K, dá 3 giros, fala 100K, e eu fico 100K matinal, e todo mundo fica 100K matinal, 100K matinal.
A gente começa a pensar também um pouco mais no corpo depois de seus 30, talvez, Maria. Porque antes a gente não pensa muito nisso.
Eu tô sentada nessa cadeira aí com você, porque antes, assim, eu não precisava nem dormir, e já saía correndo
amiga,
loucamente,
total.
E o corpo respondia. Hoje, amor, ela dormiu menos que 8 horas, dormiu... Depois da meia-noite, ela já não é mais ninguém no dia
você
seguinte.
Acredita? Eu também, às vezes eu saio com meu marido, vamos pra uma festinha e tal. Gente, da meia-noite a gente quer ir embora. Eu falo, ai, que vergonha, meu Deus. Mas é o corpo,
novos
né?
Tempos. Mas é exatamente, eu acho que é isso, de entendimento desses processos, né? Que a gente passa e que a gente chega. Hoje eu priorizo também, assim, tipo, não é nem mais de priorizar. Acho que eu tô falando bonito aqui, mas é mentira. É que eu não aguento mais mesmo, assim, tipo, durmo cedo.
Dorme cedo,
10 da noite, amor, já tô bocejando, assim, já não tô aqui. Já...
E eu acho que até nas nossas próprias escolhas de alimentação, do que a gente
Sim.
come, a gente quer, né? Assim, a gente, óbvio, eu como um hambúrguer quando eu tenho vontade, eu como pizza, mas assim, no dia que eu faço aquele treino encaixadinho, eu falo, ah, eu não vou dar mole comer esse hambúrguer gordurento, não, eu vou, pô, meu dia foi, tá tão clean, tá tão legal, por que não, né?
As escolhas ficam muito mais conscientes, né? Eu acho
é
que
isso.
Essa é a riqueza desse corpo em movimento, de estar ativa, né? Tudo fica... mais natural, assim, tipo, são escolhas conscientes, não, eu não sofro mais também hoje por essas escolhas, né? Porque tudo é pro nosso bem-estar, de fato.
Claro, e a gente pensa também tanto em longevidade, né? Ai, eu quero viver até os 80, até os 90. Gente, olha, a única coisa que a gente sabe que vai fazer nessa vida é morrer, isso é verdade. A gente nasce sabendo que vai morrer. Se você vai durar até os 90 anos, a gente não sabe. Então, acho que a gente tem que tomar também conta muito bem do nosso templo, que é o nosso corpo.
Exato.
Então, como a gente vai encarar, como a gente vai chegar nos 80 anos cuidando bem do nosso corpo? Isso é uma coisa que a gente pensa, mas você que tem seus 20 e pouco, talvez você não pense nisso agora. Mas quando vocês passarem seus 35, aí eu acho que cai uma bigorna na cabeça, né, Morinha?
Essa
de como você
vem.
Quer. A conta vem,
e negociável
isso.
ainda, assim, tipo. Então, o que a gente está fazendo hoje, cuidando desse templo, é justamente garantindo essa longevidade.
É.
Eu quero viver melhor, eu quero viver bem. Eu tenho 40 anos já, assim.
Sim.
Tipo, e ativa, disposta, bonita.
Então, assim, maravilhosa, é isso aí.
Vamos embora. É isso, cuidar do que é mais importante, da nossa saúde, né?
É isso. Ó, eu vou contar um bastidor aqui, tá? Porque a Maurinha chegou no estúdio, linda, maravilhosa, perfeita. Um look de bom gosto, tá? Pra quem não a viu, vai lá no YouTube e vê. E eu, óbvio, como corredora, já olhei pro tênis, né? Porque corredores é assim, gente, a gente se identifica. Ou é por um relógio, né? GPS que a gente tá ali usando, uma olhar pro outro, ela não tá usando no momento, mas na hora eu olhei pro tênis e falei, gente, que tênis lindo. É um tênis todo colorido da Olímpicos, é o Corre 4 ou 5? É o Corre
esse,
4.
Esse é o Corre 4,
tá.
E ele tá customizado de forma personalizada pelo grande artista, o ícone K, um beijo pra esse amigo. É um artista visual, um grafiteiro incrível daqui de São Paulo, da Zona Leste. E ele fez a primeira camiseta para o Fechados com a Verdade.
Ai, que incrível!
E nessa comemoração, na celebração de um ano do projeto, eu pedi para ele customizar um tênis para mim. Aí ele customizou esse corre que eu uso assim... de formas pontuais, de tanta dó que eu fico de usar, mas eu acho que hoje merecia, eu queria mostrar
para
todo mundo.
Não, e ele é lindo,
ver.
Colorido, né? Tem um pouco também, me lembra ali, um animal print ao mesmo tempo também.
E é bem a identidade dele, né? Essas cores, o traço, enfim. Iconicar esse artista imenso, que não conhece, segue ele lá.
Um beijo, então, pra você, grande artista.
Sim.
Não, maravilhoso.
Foi lindo, né, Mê?
Lindo, adorei, adorei.
Eu amo também.
Agora, falando de quem faz parte da comunidade, Fechados com a Verdade, eu imagino que cheguem muitas histórias para você, de inspiração, como a gente viu algumas no seu livro. Tem alguma história, assim, de alguém, de alguma pessoa que chega com uma história difícil e através da corrida ela consegue se renovar? É o que a gente falou agora do pertencimento, do renascimento. Chegam muitas histórias para você na comunidade?
Muitas. E aí volta aquele lugar que você tinha perguntado da responsabilidade. E eu falo, cara, olha o quão profundo é tudo que está acontecendo aqui. Porque no fazer, na materialidade ali, às vezes eu nem acabo me dando conta do quão profundo que mexe. As pessoas lembram do primeiro oi que eu dei, do primeiro abraço que eu dei. Eu sou uma pessoa muito afetuosa, né? Eu sempre fui essa coisa da comunidade. Eu sempre conhecia todo mundo da minha sala da faculdade. Eu ia para forró, eu conhecia o forró inteiro. Aí tinha um cara que falava, eu venho pro forró aqui há 12
anos.
Você
deve ser um pouco de geminiana também, talvez. Geminiana é bem assim, eu sou assim também, bem afetuosa.
Eu sou essa pessoa que aglutina, então eu sempre tô com muitas tribos, sempre tenho amigos de diferentes núcleos, assim, e tô com todo mundo. E na comunidade não é diferente. Então, chega inúmeras mensagens, termina o treino, manda no WhatsApp, manda no inbox, todo mundo que vai, fica esperando para me dar tchau.
Olha isso.
Assim, não vai...
Não
Quase
vai
ninguém
sem te dar
embora
tchau,
sem
né?
me dar tchau. Eu acho aquilo, essa sutileza, né, que eu observo, eu acho que a beleza está nos detalhes e nessa sutileza. E eu vejo também que é esse cuidado também que eu tenho com eles. Então, assim, como tudo volta e a gente vai se retroalimentando dessa energia, né? Então, é numa mensagem, é em uma das participantes que perdeu o emprego e já estava desacreditada de absolutamente tudo. De um outro amigo lindo, maravilhoso, e que você olha ali para ele e parece que está vivendo a plenitude. E que desde a pandemia ele já estava assim com pavor de convívio social. E esse grupo salvou ele desses lugares, assim. Virou essa chave para ele de coletivo, de troca, de conhecer novas pessoas. Porque a gente está se isolando também cada vez mais. Acho que o grupo também... Um grupo saudável, ele também tem essa responsabilidade, né? E traz isso. As pessoas querem estar juntas, querem trocas reais, assim. O quão difícil hoje é você conhecer pessoas novas, aumentar esse ciclo, ter essa conexão de fato real. Eu acho que também a comunidade, um esporte coletivo, a corrida, ela permite isso. Então, ou de uma, já ia falar o nome dela, de uma das participantes que não corria, eu lembro do primeiro... Da primeira vez que ela foi, que ela ficava ofegante, ela falava, nossa, a treinadora hoje puxou muito e tal. E depois ela mandou uma mensagem para mim dizendo que correu pela primeira vez 1 quilômetro, sem parar.
Nossa,
então,
uma vitória, né? Uma conquista.
Muito, porque aquele mesmo 1 quilômetro que ela fez em 15 minutos, que eu fizer em 4, em 3:38, ele vai continuar sendo 1 quilômetro. Então, cada um tem que contar a sua história dentro daquele 1 quilômetro. Eu acho que essa é a mágica, assim. Eu fico muito feliz de compartilhar e de liderar, e de ser o motor, o combustível de algo tão potente assim, e onde todo mundo se retroalimenta. Eu estou ali à frente, mas estou me retroalimentando também dessa
claro,
energia.
Claro, e não só você acaba recebendo essas milhares de histórias também, né? Como você também é impactada. Então, assim, é uma troca de energia, né? Entre esses novos atletas, com você também. Não, incrível. Ó, quando a Mourinha chegou aqui, ela falou, eu tenho uma sacolinha pra você. Não sei o que. Eu falei, não, você vai me entregar no programa. Como a gente tá encerrando o programa agora, eu vou aceitar um mimo, porque eu adoro um mimo, gente. Que sacolinha é essa maravilhosa? Olha só.
Gente,
vou mostrar pra vocês.
Ela não é a Beyoncé, mas ela tem os manchos dela também, tá? Eu trouxe aqui pra você.
Ai, gente, olha que linda aqui a sacolinha pra quem tá acompanhando a gente no YouTube,
kit
tá vendo.
De fechamento.
Ai, olha que lindo. É um kit, então, do fechamento. Todo mundo que recebe esse kit ou não?
Não.
Tá.
Tem a camiseta do projeto, esse copo com a Coffee Walk, que é um parceiro incrível, que tá desde o começo do projeto, da artista Mariana Teles.
Gente, os mimos.
E toda a arte é feita por uma artista baiana que se chama Mariana Teles.
Olha só.
E que...
A fitinha do Nosso Senhor do Bom Fim.
Já pra vir com a Xé, já pra você.
Já tô acreditando nessa energia há muito tempo. Olha que lindo, então, essa aqui é a camiseta. Tô tentando falar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, gente. Amei. Olha atrás dela, tá muito linda. É, pra você que está nos escutando, tem várias ilustrações, fechado com a verdade.
Fechado com a verdade.
Lindo. E esse é daquele artista que você disse, ou não?
Esse é da Mariana Teres, de Salvador.
Ah, lindíssimo.
São vários artistas que fazem alguma intervenção dentro do projeto, assim.
Ai, nossa, amei. Ai, tem mais coisas, gente.
Pra você, quando for lá com a sua família.
Também. Ah, lindo, amei. Morinha, quero muito agradecer a sua participação. Obrigada, parabéns.
Obrigada,
pela iniciativa da comunidade Fechados com a Verdade. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim, né? Mais vida verdade, mais vida real, menos offline, menos Instagram. A gente sabe que é só um recorte da nossa vida e que bom que você está aqui podendo falar com a gente, poder se expressar dessa maneira tão legal aqui no Corre TMC. Eu falo que o Corre TMC é uma família, né?
Sim.
E não só com pessoas que são atletas, elite, de performance, mas eu quero trazer pessoas assim como eu, como você, né? Que a gente deu o primeiro passo e a corrida acabou conquistando a gente e sendo apaixonante, um esporte apaixonante. Obrigada.
Eu agradeço muito pela oportunidade, agradeço o espaço de estar aqui nesse veículo também tão importante, né? Falando com tantas pessoas, que tenham muito mais iniciativas fechadas nessa verdade, que propõe esse movimento aí do corpo para caminhos tão bonitos e de bem-estar.
Acho
que é uma grande palavra. Muito obrigada pela oportunidade.
Ah, obrigada. Feliz de estar aqui. Eu vou quebrar o protocolo porque eu tô quebrando o protocolo sempre. Eu venho pra cá e já vou dar tchau com você aqui. Muito obrigada.
Eu também.
Obrigada. Gente, então pra você que participou aqui, que tá junto com a gente, né? Ouvinte do Corre TMC, obrigada pela companhia. Aproveite a sua corrida, descanse também, não é verdade?
Sim, importante.
E é isso, gente. Valeu, a gente se encontra no próximo Corre, porque a gente sempre está na correria. Até a próxima, fui. Tchau.
Obrigada, tchau.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais.
É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um A Cidade é Sua na nossa TMC. Toda semana um tema de interesse de São Paulo, de você que mora em São Paulo. E o assunto de hoje é o idoso. Qual é o papel do idoso em São Paulo, já passado um quarto de século desse nosso século XXI, pós-moderno, pós-verdade e tudo mais? A gente começa esse programa com a reportagem do Ronaldo Salles. Vamos lá.
Rodrigo Simões, que é economista e professor da Faculdade de Comércio aqui de São Paulo. É isso mesmo, né, Rodrigo? Tudo bem?
É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, Ronaldo. É um prazer estar com toda a nossa audiência da TMC.
Prazer é nosso. Começando aqui para falar dessa geração prateada, né? A força do consumo dessa geração, dessa fatia da sociedade. Trazendo aqui um estudo, né, que o Rodrigo apontou para nós. A economia prateada movimentou 1,8 trilhão de reais em 2024, 24% do consumo privado total. Rodrigo, como a gente consegue avaliar o impacto desse oceano prateado na sustentação do PIB brasileiro?
Não, muito bem. Sabe, Ronaldo, você trouxe um dado importante, que essa economia prateada, o Silver Economy, né, que bem diz assim, conhecido por todos, tem uma grande importância na economia. Não só na economia nacional, na economia de São Paulo, do estado de São Paulo, e também na economia mundial. A economia da geração prateada, que é referente à população 50 mais, acima de 50 anos, tem um poder aquisitivo, tem um mercado de consumo muito ampliado e também tem um perfil de consumo diferente da população com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. São outras necessidades, são outros objetivos, são outras perspectivas e assim, e a economia como um todo, não só o mercado privado, mas também como o setor público, tem alguns desafios pela frente.
A gente estava conversando, você falou do quanto isso pode chegar daqui 20 anos, mais ou menos. É, né? Um crescimento absurdo. A gente está falando de atingir de 35% a 40%, né, da parcela total. Você acha que as empresas brasileiras estão subestimando essa parcela da sociedade?
Olha, você vê, né, que interessante. Realmente, a perspectiva é que esse mercado suba aí de 24% para quase 40% da população, aumentando muito o consumo, tá, da área privada, do mercado privado, em relação ao PIB, para mais de 3 trilhões de reais, porque é uma parcela significativa da população. E o que acontece? Isso está subestimado pelo mercado das empresas, pela análise propriamente que os profissionais têm feito, aliás, e também pelo governo, de poder entender como que a economia será afetada por essa parcela da sociedade que será muito representativa. Imagina que hoje é 27%, 24%, 27%, podendo chegar em 2050 a quase 40%, ou seja, um quarto da população brasileira é da geração 50 mais. Então, assim, são muitas oportunidades, mas também muitos desafios, que é o que a gente vai bater um papo aqui.
Ótimo. Trazendo um recorte do estudo, para você ter ideia, na Europa, e aí a gente pode exemplificar com a França, eles demoraram 120 anos para ter o mesmo recorte que o Brasil tem hoje, que demorou 20 anos. Uma diferença absurda. Você está falando de 100 anos. Por que na Europa esse recorte maior e aqui no Brasil essa diferença?
Você vê que esse também é um dado interessante, né? A Europa, ela demorou nos estudos demográficos, tá? Estudo de aging, de população, de perfil de consumo, taxas de natalidade, etc. Isso, a Europa, ela demorou um pouco mais para o continente envelhecer. Já o Brasil, situado aqui na América Latina, na América do Sul, corrigindo, o que acontece? A nossa população, com a taxa de natalidade, ela reduziu muito rápido da década de 80 para cá, Ronaldo. Assim, foi uma redução muito drástica. E por isto que fez com que, se antigamente, na década de 70, as famílias brasileiras tinham entre 2 e 5 filhos, hoje é pelo menos 2, 2.1, 2.2, dependendo da metodologia que se usa. Então, quando você tem uma menor natalidade, você tem uma ampliação das pessoas de maiores idades. E isso aí vem a contribuir para poder pressionar a previdência, o mercado de trabalho e também um fator importante, que é a renda. A renda dessas pessoas impacta diretamente na economia.
Você falou agora de renda. No estudo também há essa questão da renda, como colocando que a renda dessa parcela da população é 38% maior do que a dos jovens. Só que quando a gente vai entrar no mercado, e aí quando eu falo mercado é em todos os setores, a gente não vê essa demanda sendo atendida, ou essa renda sendo utilizada, né, pelo mercado, pelo setor, pelos braços aí da indústria. Por que tem essa invisibilidade?
Muito bom. Você sabe que, Ronaldo, quando a pessoa, né, o homem ou a mulher, ele entra nessa faixa, nessa silver economy, nesse range de 50 a mais, o que essas pessoas acabam demandando? Elas demandam outros tipos de serviços. Elas demandam mais tratamentos médicos, começam a demandar outro tipo de vestuário, começam a demandar também outras formas de aprendizados, querem fazer cursos, querem cuidar da saúde. Né? Recentemente eu conversei com o proprietário de uma rede de academias e de 100% dos alunos, 30% já é para quem tem mais de 50 anos. Olha só.
Impressionante esse dado.
30% de uma rede de academias. E está muito em linha com o estudo da ONU, que fala que hoje no Brasil você tem 27% dessa população. Você vê, lá na academia, de cada 10, 3 é 50 a mais. Então eu vejo que é interessante a gente analisar, porque é um mercado muito promissor. Você vai ter, e nós já temos, aliás, e teremos um novo redesenho da economia com as demandas. Então você tem uma demanda menor por transporte em relação aos jovens, mas uma demanda maior por gastos de saúde em relação aos jovens. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é interessante, você tem uma demanda maior por medicamentos, diferente do que a geração mais nova demanda. Então, o pessoal 50 a mais tem seus tratamentos, né? Tem as questões de saúde, então você tem um gasto maior com medicamentos. Outra demanda que vai impactar muito é a demanda da saúde. Não só a saúde privada, mas a saúde pública também. A geração 50 a mais, ela demanda também custos maiores com convênio médico, com seguro-saúde, por exemplo. E também acaba pressionando a parte da saúde pública. Você acaba pressionando também um pouco mais, porque as pessoas, não é porque elas chegaram nessa faixa dos 50 a mais, da geração prateada, que vão viver menos. Pelo contrário, na década de 70, 80, a expectativa do brasileiro era de 62 anos, em média. Hoje é de 77 anos. Veja só, 15 anos a mais de vida significa 15 anos a mais de consumo, de demanda por produtos, por serviços. Tá? E essa geração, ela está na sociedade e irá aumentar, só que as empresas precisam também estar atentas a esse mercado, estudar esse negócio, porque são outras demandas. Outros tipos de vestuário, são medicamentos, são outros planos de saúde adequados. Tá? E até mesmo entre a parte que eu vejo que é fundamental, o turismo. O turismo dos 50 a mais é diferente das pessoas mais jovens. Então, assim, são formas, mercados muito promissores, tá? Que eu acho que a gente tem que explorar bem isso. Não só o privado, mas o público também.
Boa, Rodrigo. Eu ia citar isso do público. Essa demanda, como que o setor público pode conciliar não perca a sustentabilidade, né? Porque tem que ser algo progressivo, né? Tem que estar em crescimento.
Sim, exato, Ronaldo. Você sabe que quando você fala de setor público, me vem à cabeça política pública. E política pública é um ponto muito importante que traz estabilidade para uma sociedade, para a economia, traz estabilidade para a população. E o governo, ele tem que pensar assim, ele tem que pensar nas crianças, tem que pensar no público jovem, tem que pensar no empreendedor e também nessa economia, que é das pessoas de 50 anos mais. E como funciona, Ronaldo, essa questão de política pública? Primeiro você começa a redesenhar e verificar como está a questão da saúde pública, o atendimento no SUS, nos hospitais, nas saúdes e principalmente tentando trabalhar na questão da saúde preventiva. Então, para você não superpopulacionar ali a parte de demandas por tratamentos, internações, você começa a criar programas de prevenção de saúde. Isso que é muito importante. Então, isso seria uma política pública ótima. Segundo ponto, transporte. Transporte adequado para esse público que cada vez mais... E tem uma demanda também no transporte. Por exemplo, você pega pessoas acima de 60, 70 anos, tem muita dificuldade de se locomover. Então você tem que ter transportes adequados. Transportes com menos lotações, transportes mais rápidos, mais variedades de transportes, porque como essas pessoas vão se locomover? Esse é um segundo ponto. E o terceiro ponto é você poder oferecer e trazer uma análise sobre o mercado de trabalho para essa população 50 a mais. Porque muitos deles saem do mercado entre 50 e 60 anos. Aí muitos se aposentam, mas eles precisam continuar trabalhando. muitas vezes para poder contribuir com a própria renda, porque os custos de remédio, de alimentação e até mesmo de saúde, gastos com saúde, eles aumentam.
Até por uma questão psicológica em alguns casos, né? A pessoa, ela se aposenta, mas ela gosta do que faz e segue ali trabalhando e tudo mais.
Exatamente. E a pessoa quer se sentir ativa e quer se sentir pertencente à economia. Por isso que esse ponto que você abordou, ele é essencial. Então, essas pessoas, elas já estão na economia, mas elas, a gente precisa inseri-las, tá? De forma com que a sociedade ganhe com isso, tá? Porque a sociedade ganhando, as empresas vão bem, o governo vai ter um gasto adequado, tá? Não vai ser pressionado o orçamento público. Então eu vejo assim, muitos bons caminhos e muitas boas oportunidades.
Olha, a gente citou transporte, saúde e trabalho. Agora um setor aqui que me veio à cabeça é a educação. A educação muitas vezes ela é associada aos jovens, mas não é uma lei, não é propriamente dito que deve ser assim. Como que o mercado da educação, como que esse setor pode atrair essa demanda que de fato tem e existe no Brasil?
Olha, muito, muito boa a sua pergunta no mercado da educação. Eu como professor já começo a ver nas salas de aula, Ronaldo, pessoas acima de 50 anos retornando aos estudos. Querendo muitas vezes fazer uma pós-graduação, fazer uma segunda faculdade, sabe? A pessoa ela quer mudar de trabalho, quer mudar de emprego. Então eu vejo que existem possibilidades dessas pessoas voltarem aos estudos. Só que também as universidades, elas ainda não estão preparadas 100% para poder atender essa demanda. Porque essas pessoas que eram, talvez, advogados, contadores, profissionais liberais, muitas vezes, na transição da idade e na transição de emprego, elas querem outras carreiras. E muitos vão até para o meio digital, para a economia digital.
E é um novo setor hoje, assim.
Que é um setor.
Está consolidado hoje, mas é novo.
Exatamente. E aí, o que falta, Ronaldo? Essas pessoas poderem ter acesso a cursos voltados para essa população que muitas vezes já tem uma boa formação, já tem uma formação consolidada, já tem uma carreira, já tem um trabalho ali desenvolvido ali por décadas, mas que chegou o momento de se aposentar e muitas vezes essas pessoas querem se reinventar. E reinventando, o que acontece? Elas trazem a experiência. Trazendo a experiência e juntando com a energia do jovem, eu acho que dá um bom caldo ali para a economia poder fluir cada vez melhor, porque é um equilíbrio. No final das contas, economia é a busca pelo equilíbrio, é a busca para poder solucionar a escassez entre as demandas, as ofertas e as necessidades do povo.
Você comentou disso da educação, de atender essas demandas, né, a todo momento, mas também existe um recorte de região, né? A gente tem um costume de colocar muito para o Sudeste, mas quando a gente olha o relatório, ele aponta disparidades claras. O Sudeste lidera o consumo em saúde, enquanto o Centro-Oeste e o Sul investem mais em transporte. A gente consegue entender o porquê algumas regiões têm maior predileção para aquele setor?
É, muito bom. Você sabe que esses estudos regionais são muito interessantes. Quando o Nordeste investe mais em saúde, é porque a população daquela região, como você tem a falta de bons acessos, a boa alimentação, tá? E a boa qualidade de vida, isso impacta diretamente na saúde. Por isso que a demanda por gastos de saúde é maior, tá? Em regiões mais pobres, em regiões onde não tem saneamento, muito provavelmente. Já nas grandes metrópoles, e falando São Paulo, Rio, Minas, algumas cidades do Sul, etc., você tem as pessoas 50 a mais, ainda que com uma renda menor, ela consegue ter mais variedades, ou de hospital público, ou de alimentação. Então, isso impacta diretamente na longevidade dessas pessoas. Impactando na longevidade, uma pessoa com 60, 70 anos de idade, uma qualidade de vida um pouco melhor, fazendo uma academia, praticando um exercício físico e se alimentando na medida do possível um pouco melhor, significa que ela vai viver mais, vai impactar menos o gasto público com saúde. E aí o direcionamento ou o redirecionamento da renda dela vai para outros itens,
como, por exemplo, transporte, vestuário, cursos e lazer. Porque existe um grande mercado também de lazer para essa geração.
E como seria esse mercado de lazer? Qual, tanto o setor público quanto o privado, como que hoje eles atuam nessa área?
Então, muito bem. Sabe que eu também conversei com algumas empresas de corretores de viagem, empresas que vendem passagens, né, que criam excursões. Tá? E existe um mercado que já vem já de um tempo, de alguns anos, e essas pessoas, 50 a mais, eles têm uma outra perspectiva e um outro olhar sobre o que é o lazer. Por exemplo, no turismo, as viagens são viagens muito com enfoque cultural, museus, sabe, paisagens, locais, visitas. Então, isso é um mercado. Enquanto o jovem busca uma diversão, talvez assim, algo um pouco mais radical, talvez, o pessoal 50 a mais, não, eles querem muito, em alguns casos, não todos, que alguns também querem alguma coisa com mais emoção.
Mas a maioria,
eles querem cultura, lazer, e até mesmo dentro do próprio setor de turismo, a demanda pelo pessoal da geração prateada é um gosto também um pouco mais refinado quando possível. Então, exige-se alimentação, estadia, hospedagem e também trajetos e percursos que sejam mais tranquilos e mais refinados, principalmente em questão de cultura, museus, etc.
Está muito atrelado a adquirir um conhecimento, né? Então, por exemplo, como você citou da educação, esse curso ele tem que agregar aquilo que a pessoa já está trazendo de fora. A viagem é a mesma coisa, ela está chegando ali num espaço novo, que seja um país, ela quer algo novo daquele lugar, não quer as mesmices que ela viu antes em outras viagens ou naquilo que ela já conhece.
Exatamente, e aí a vida dela, a experiência de vida dela e o que ela construiu, porque o público, Ronaldo, 50 a mais, ele tem um poder aquisitivo muito bom. Um poder aquisitivo que hoje o jovem, ele ainda não construiu, vai levar um tempo. E, então, como esse pessoal muitas vezes já tem duas rendas, já é aposentado, mas ainda continua ativo no mercado de trabalho, ele tem um poder aquisitivo maior. Então, isso é um nicho a ser explorado com muitas possibilidades. Tá? E essa geração prateada, eu vejo também como o desejo de se reconectarem de novo com a sociedade. Você pode ver, tem muitas pessoas 50 a mais, que buscam até novos relacionamentos, você entendeu? Busca se inserir na vida de novo, às vezes os filhos já casaram, né? Já saíram de casa, a pessoa está sozinha, ela acaba querendo voltar a se integrar de novo, criar novos relacionamentos, fazer novas amizades, participar de guias e excursões. Então, acho que eu vejo assim, um movimento, não só no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas um movimento mundial que a nossa sociedade vai mudar bastante, viu? Acho que tem grandes chances aí.
Quando a gente estica a corda um pouco, não, mas assim, por exemplo, para pessoas de 80 anos, mais 80, é uma demanda diferente para alguém entre 50 e 60 anos. Essa, digamos, quarta idade, ela tem um custo de vida muito maior por conta até de alguns problemas de saúde ou de acessibilidade dentro da sua casa, dentro de algumas questões de transporte, como a gente conversou. Como fazer, e aí você como economista, como fazer com que essa parcela da sociedade consiga ter um equilíbrio do alto custo de vida a ter uma segurança financeira também? Porque às vezes a pessoa chega nessa fase e por estar, às vezes até perdendo as noções motoras, noções psicológicas, ela naturalmente se perde financeiramente. Então, é uma situação difícil, com 80 anos lidar com isso.
Então, dificílimo. E tem pessoas nessa idade em que a família cuida, né? A família dá todo o amparo e o apoio, não só financeiro, mas também psicológico e emocional. O que acontece, mais uma vez, é que eu vejo também algumas casas já oferecidas pelo poder público, aquelas casas de repouso, que são durante o dia só. Muitas vezes é assim.
Um pouco semelhante com aquele que também tem dos artistas. Exato. Eu não sei a nomenclatura, mas também tem uma espécie de serviço, né?
Exatamente. Então, onde os membros da família, durante o dia, cada um tem seus compromissos, trabalhar, tudo e tal, e essas pessoas, para poderem não ficarem abandonadas dentro de casa, terem um lugar, um espaço público de convivência e de acompanhamento. Claro que também precisa ter acompanhamento de profissionais especializados. Então também é uma outra parcela. E isso também acaba abrindo oportunidades para que o mercado de trabalho e o mercado privado consiga criar essas ofertas. Porque não só as casas de repouso, que é aquela que a pessoa se instala, tá? Ou periodicamente, ou definitivamente, de acordo com a família, com a necessidade, mas você também pode ter essas casas de repouso que são só durante os dias, só durante as noites, porque precisa, porque às vezes os membros da família não conseguem dar atenção por completo, viu?
É isso, Rodrigo, muito obrigado, foi ótima entrevista, para a gente entender quais são esses movimentos, não só do cotidiano, mas a gente fala de transporte, que é um setor que está em movimento, um setor de saúde, que eu acho que é o que é predominantemente falado nessa parcela da sociedade. Então, economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões. Obrigado, Rodrigo.
Ronaldo, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui e agradeço também toda a nossa audiência da TMC.
E dando sequência ao nosso A Cidade é Sua de hoje, o nosso convidado a partir de agora é o Walter Feldman, presidente do Fórum de Longevidade São Paulo, Fórum de Longevidade SP. É uma pessoa que a gente conhece, você ouvinte da TMC, conhece de outras funções, ocupou muitas funções públicas, parlamentar também, muito conhecido. Como é que vai, Walter? Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar contigo, com a TMC, com quem eu já estive tantas vezes em outras oportunidades, realizadora de grandes eventos. É uma alegria nós estarmos aqui e, como você disse, agora numa nova função, já há 5 anos, depois que eu saí da Confederação Brasileira de Futebol, imediatamente assumi a presidência do Fórum São Paulo da Longevidade, e agora é uma tarefa para construir o planejamento desse novo momento da pirâmide etária do Brasil e do mundo. E à sua disposição, sempre na TMC.
É um fenômeno, né, Walter? Vamos começar contextualizando isso, porque é um fenômeno que não é de São Paulo, não é do Brasil, é do mundo. A gente vê uma situação totalmente nova na Europa, por exemplo, com o envelhecimento da população já há algumas décadas, né? Essa consolidação que vem depois da Segunda Guerra e foi se consolidando ao longo das décadas, e agora a gente vê, nesses últimos tempos, isso acontecer no Brasil, que em tese, né, historicamente, teve uma população mais nova. Eu te pergunto, as cidades, né, e especificamente as cidades de São Paulo e a nossa capital, estão atrasadas? Como é que estão para receber, tanto em termos de mercado de trabalho, como atendimento à saúde, essa população que está envelhecendo?
Tudo bem, é um fenômeno sociológico, antropológico, humano, de dimensões jamais existentes, até por uma análise da Organização Mundial da Saúde, que diz que é o maior fenômeno humano da história. Imagina o significado, o impacto disso, e o que deveria significar exatamente o que você fala na sua conclusão, que é o planejamento. Porque uma mudança desse tipo requer, primeiro, um acompanhamento através dos números, das mudanças dos movimentos populacionais, e o governo, o setor privado, institucional, se preparar, porque você ter uma população que tem uma faixa etária de morte próxima dos 50, 60, é diferente de ter aquela que já se aproxima de 80 e vai caminhar para 100. Como é que é a característica dessa população, mercado de trabalho, sistema de saúde, previdência, estrutura familiar, urbanismo? Bom, eu diria para você, então, respondendo a sua questão, não, o Brasil não está preparado para enfrentar essa realidade que já está batendo na porta. Não é que ela vai acontecer daqui décadas, não, ela já está acontecendo, já aconteceu na Europa, onde 30% da população em média tem acima de 60 anos, imagina aposentar com 62, 63 e ter mais 30 anos de vida, em grande parte bancado pela Previdência. Como é que é isso? Como é que se constrói estrutura, parques, equipamentos de saúde, de atendimento, de lazer, entretenimento? É muito complexo. Eu queria fazer só um comparativo. O Brasil não se preparou, o Brasil continua ainda pobre e sem planejamento para atender essa nova população, mas a cidade de São Paulo já há 3 anos vem se preparando para isso. Tanto que ganhou no ano passado o título de cidade mais importante do planeta em termos de política pública de longevidade. Tem quase 80 programas e com cobrança permanente para que esses programas possam se qualificar. Mas é uma realidade diferente, particularmente do centro, do nordeste e do norte do Brasil.
Ô Walter, eu quero trazer voltar